Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e meia e está começando mais um Express Cultura. Hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto. E você pode, além de nos ouvir aqui em 107,9, também pode nos ouvir em radio.usp.br, ao vivo, tá bom? Nosso telefone, para que você faça contato conosco, é o 3315-4660. Boa tarde para você, brother, tudo bem?
Ô, Mel, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde também para o Hugo, né? Legal, bro. Boa tarde para o Hugo, que está hoje aqui comigo, né, Hugo?
Boa tarde, Mel. Que prazer ter você aqui. Só para completar os nossos contatos, o nosso e-mail para quem quiser deixar um na nossa caixinha é expresscultura@usp.br e quem quiser deixar uma mensagem ou nos seguir, Instagram, Facebook, @expresscultura.
Bom, e para ouvir novamente o Express todinho, né, inteirinho, na íntegra, é só você entrar em ribeirão.usp.br. Agora é meio-dia e 31.
Express Cultura. 107,9. Entrevista.
Meio-dia 31 e olha, uma das principais referências do blues na cidade, a banda ribeirão-pretana Missionários do Blues, completa 25 anos e faz show, gente, show de comemoração que promete ser histórico. Amanhã, dia 26, sábado, né? Amanhã é sábado, dia 26, às 4 da tarde, aqui no campus da USP, especificamente na ARFUSP, o antigo restaurante do lago. E a entrada é gratuita, né? E lógico, a gente não podia perder essa oportunidade de conversar com esses meninos, né? Boa tarde, sejam bem-vindos ao Express Cultura. O Fabiano Rangel vai começar aqui a cumprimentar
boa
nossos
tarde,
ouvintes.
Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Mário Brother. Boa tarde, Hugo. E meus grandes amigos aqui dos Missionários do Blues, meus irmãos, fundadores. Hoje, Mel, eu tô aqui com três dos fundadores da banda. Da primeira apresentação que aconteceu aqui na capela da USP, no projeto Músicos em Grupo, há 25 anos, um pouco mais de 25 anos aí. E vamos comemorar em grande estilo, com showzaço, caprichado, com convidados, com participação da formação original completa da banda, Big Band, metais, backing vocals, o Martini, que é um dos pioneiros do blues nacional, vai participar desse show. Então a gente está muito feliz, e um show com entrada gratuita, graças ao PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, ganhamos um edital aí, muito importante assim, para a cultura do estado de São Paulo, e é um mecanismo de apoio, de fomento muito interessante. Assim. Eu agradeço imensamente, né, a todos que participam desse projeto.
Bacana, então agora deixa também os meninos falarem, vamos lá.
Henry Blues Boy, Dani McPherson e Sidney Bissoli aqui, o Henry Blues Boy.
Ô Henry, que prazer ter você também aqui no Express Cultura.
Querida, prazer todo nosso. É um sonho, viu? Eu espero assim, eu tenho um sonho de que o relógio passe bem devagarinho para poder curtir todos esses momentos.
Bacana.
Obrigado pelo convite.
Imagina, a gente tem o maior prazer em receber vocês, viu? Danilo, tudo bem?
Olá, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. E com essa oportunidade também de banda completa amanhã, todo mundo revivendo também. É um momento de reviver a história da banda, né? Que tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Então, uma situação muito, muito bonita para todo mundo. E chamar o pessoal para escutar blues aqui em Ribeirão Preto.
Ai, né? Tem muita gente que curte, hein? O público é grande, é grande. Sidney, boa tarde, que prazer.
Boa tarde, Mel. É prazer conhecer você. Agradeço aqui a Rádio USP. É uma felicidade muito grande estar aqui, essa entrevista aqui com vocês. E é isso, muito feliz mesmo de tocar, encontrar os amigos, rever a galera. Vai ser muito legal.
Bom, a Missionários do Blues nasceu aqui dentro da USP, né? Eu queria que vocês aí, né, se dividissem, é bastante gente hoje, vocês podem dividir o microfone, tá? E contar pra gente, né, como que começou essa história, como que vocês se juntaram, de quem foi a ideia de formar a banda, né, e tudo isso.
Estava te falando aqui, bastidores, né, uhum. Mel, que teve uma pedra fundamental, que é uma cartinha, e o Dani McVerson vai contar dessa cartinha aqui.
Não, foi uma carta que eu escrevi pro Henry Blues Boy, que na época fazia, era locutor, né, na City FM, uma rádio pirata, né, as famosas comunitárias, e ele apresentava o programa Blues in the Night, às terças e às quintas, né. Eu mandei uma cartinha para ele falando que tinha chegado na cidade para estudar psicologia aqui na USP, e que gostava muito de blues, adorei o programa dele, e queria ajudar, participar. Eu tinha uns CDs, né, que ele podia usar, alguma coleçãozinha humilde perto da dele, que eu não sabia que era imensa, e falando também que queria tocar, né, blues, e se ele conhecia alguém que tinha, e depois ele me respondeu falando que era gaitista, e aí começou.
Aí pronto, né, aí já começou o namoro aí, né, é isso, Henry?
Foi isso mesmo. E que bom que eu, na época ele escreveu a cartinha e colocou no finalzinho, na parte final, um telefone fixo, né? E que bacana que ele atendeu, porque eu até tinha ligado algumas vezes, possivelmente ele morava na casa dos pais e ficava o dia inteiro fora. Um dia ele atendeu e a gente marcou um encontro. E aí rolou esse papo, ele já conhecia outros estudantes aqui da USP que já tocavam. E aí começou o núcleo, né? E não sei se você sabe, Sidney, nosso querido Sidão, mas me perguntam ainda, por que Missionários do Blues? Você sabe quem deu esse nome, né?
Por conta do show na capela.
Exatamente, foi você. Você que deu a ideia.
Ah, fui eu? Sério? Sim. Cara, não lembrava disso, não.
Porque a primeira apresentação do Missionários do Blues foi aqui na capela da USP.
Foi.
Correto? Dentro do projeto...
Músicos em grupo.
Músicos em grupo. Aí todo mundo respondeu junto, em grupo. Olha só, quase um jogral.
Lelo trabalha. Está na casa? Lelo era o cara, ficava ali.
Ele vai nas apresentações.
Sim, o Lelo é.
Teatro, né? Hoje é o teatro. Foi, na época era a capela, a gente foi lá, foi a primeira apresentação.
Isso foi em 1997. Certo?
Exato. Setembro de 97.
Tá. De vocês aqui, quem estudou na USP? Estudantes foram estudantes da USP? O Danilo e o Sidney.
Danilo entrou no curso de psicologia e eu também, eu já estudava psicologia, Fabrício também. Então, então assim, eu e o Fabrício entramos primeiro aqui na psicologia, o Dani entrou 2 anos depois, né? Mas assim, eu e o Fabrício a gente tocava, assim, tipo, nos encontros e tal, né? Assim, não tinha uma banda, assim, tal, uma coisa mais assim, né? E aí começou com essa carta pro Dani e tal, eles se juntaram e aí foram convidando, tipo, sabia que eu tocava, sabia que o Fabrício tocava e tal. Então foi juntando e aí formou esse grupo inicial, mais assim, longevo, vamos dizer assim, né?
Bom, e são 25 anos, né? Cada um de vocês traçou uma história, né? Vocês se formaram, né? Um psicólogo e tal, e aí cada um traçou aí tomou seu rumo na vida, né? Mas a banda continuou viva, né? Que é muito interessante. Todos os integrantes hoje, eu sei que a gente sabe que no show de amanhã todos os integrantes estarão presentes. Mas hoje na banda todos continuam ativos dentro da banda?
Ô Mel, alguns sim, né? Todos tocam, né? E desenvolvem trabalhos musicais. Eu, o Samir, que é o segundo guitarrista, que entrou um pouco depois, e o Fabrício, que é o cantor da banda, fazemos parte do Mississippi Devils, que é uma banda de blues, e o Henry também, né? O Henry Blues Boy também, obviamente, é o fundador do Mississippi Devils, né? Então, 4 dos missionários que estarão no palco estão na ativa, tocando com mais frequência, de uma banda de blues também, que é uma banda bem legal, blues autoral, e bem bacana. Todos tocam, né? Aí, assim, dessa formação do show, amanhã vamos receber o Martini, que é um dos pioneiros do blues, que eu toquei antes de entrar nos missionários, de ser convidado para participar. Eu não participo dessa primeira apresentação, mas eu tocava com o Martini, que tocava em Ribeirão nessa época, vem participar também, vive da música, um grande ícone do blues nacional. O Danilo, baterista, o Danilo França, ele tocava na primeira formação da banda que era Dogs in the Highway, do Fred Sanwalk, que revelou o Fred e tal. E aí nós entramos juntos, eu e o Danilinho, na formação em 99, para somar com essa turma. Aí ficou uma formação, digamos, definitiva, por alguns anos, que até hoje ficou esse núcleo, né, dos meninos que eram da USP, mais o Henry da primeira apresentação, eu e o Danilinho. E aí fomos agregando. As meninas do Bossa Nossa, que hoje eu faço parte do coro cênico, foram convidadas e somaram também. Chegaram no backing vocal junto com a Fernanda Marques, que é uma grande cantora. Uhum. Os meninos dos metais também, Jorge Nascimento, que é meu amigo de adolescência. Grande Mauro Zacarias, que fizeram, participaram da primeira apresentação, desde 2002 que eles participaram, entraram na banda como metais, né? Então até hoje, então a turma foi crescendo, né? Estamos todos aí. Então os metais vivem da música, alguns sim, outros não, cada um, mas todos a música faz parte da vida de todos aí, com intensidade maior ou não, mas todos somos loucos por música.
Maravilha. Bom, então, para a gente ilustrar o nosso Express Cultura de hoje, né? A gente está conversando aqui com missionários do blues, que fazem show amanhã aqui na ARFUSP, no campus da USP, com entrada gratuita a partir das 16 horas. E nós vamos ouvir, então, missionários do blues, Dias de Crise, de Danilo Veríssimo, que está aqui com a gente.
Dias de crise, dias de cão, e eu não quero ir pro trabalho, não. Dias de crise, dias de cão, e eu não quero ir pro trabalho, não. Ficar em casa deitado, quem sabe ver televisão. Oh! E nesses dias é melhor nem sair, cara fechada querendo desistir. Tá tudo errado, eu preciso pensar, subir na mesa, um novo jeito de olhar. E pra debaixo das cobertas, o que o patrão vai pensar? Ai, eu não sei. Não vou.
Meio-dia 44, Missionários do Blues, Dias de Crise, de Danilo Veríssimo. Bom, e a gente estava falando aqui nos bastidores, porque eu estou conversando aqui com o pessoal do Missionários do Blues, que se apresenta amanhã aqui no campus da USP, lá na ARFUSP, às 16 horas, com entrada gratuita, tá bom? Vai ser um super show de comemoração dos 25 anos da banda, né? E a gente estava aqui conversando que, inclusive, esse show vai ser gravado, vai ser um super evento, né?
Sim, esse evento vai ser assim, é para blues da família brasileira, né? Ele começa às 4 horas da tarde com discotecagem do DJ Fred Batista.
Sim.
Com vinil, blues, rock, soul no vinil. E a gente entra no final da tarde, a gente quer pegar 5:30 da tarde, assim, o pôr do sol. Nossa. Que esse show vai ser gravado ao vivo, com drone, que o lugar é muito bonito, o ARFUSP, né?
É lindo, então.
E vai ser gravado o áudio, multipista, vai vir uma unidade móvel aqui da Nova Digital, fazer uma captação do áudio, várias câmeras, vai ser uma super produção. E assim, a gente tá atendimento com food trucks para todo mundo chegar mesmo, chegar com criança. Vai ter um pessoal de monitores, né, para os parquinhos ali, que a ARFUSP é lindo o lugar, estão nos recebendo muito bem. Então a gente tá muito feliz em fazer não só um show, né? É um grande evento mesmo, assim, o blues da família brasileira. Fala de novo, né?
É legal, né? Porque a entrada é livre, né? Para todas as idades, né? Importante dizer isso, né? Que podem vir os pais acompanhados dos filhos, né? Os avós com os netos, né? A gente estava falando aqui, né? Que o pessoal está comentando muito desse show, né? E a gente até chamou de dinossauros, né? Os dinossauros aqui, né? Que estão sempre ligados, né? Nessa... Tem uma coisa assim que eu vi, que achei interessante. Em 89, na Cava do Bosque, teve o Festival Internacional do Blues, né? Que foi assim um mega festival, foram 5 dias, né? Com apresentações da Etta James, Magic Slim, Albert Collins, e os brasileiros também participaram, né? Como Blues Etílicos, André Cristóvão. Você estava presente, Henry Blues Boy?
Sim, meu. Foram noites assim inesquecíveis, né? Eu era bancário na época, valeu a pena eu pegar uma suspensão porque eu faltei nesses dias. Mas é impressionante como ficou gravado na memória e no coração. Foram noites maravilhosas. A primeira noite foi com Buddy Guy abrindo, ou melhor, Blues Etílicos abrindo para Buddy Guy. Logo depois da apresentação do Buddy Guy, Juno Wells, o seu quase eterno companheiro, deu uma canja. E foram noites assim fantásticas. Depois das apresentações na Cava do Bosque, existia uma sequência no antigo Holiday Inn, onde eles continuavam tocando e a gente ficava ali, né, numa situação ali de pura magia. Foi maravilhoso, viu? E tive a honra também de presenciar um encontro dos músicos do Buddy Guy com os nossos queridos Lourenço e Lourival. São dois violeiros e ficaram assim ali curtindo demais, tanto o som da viola como eles curtindo o som do blues.
Pois é, e Lourenço e Lourival firmes e fortes.
Firmes e
aí,
fortes,
né?
Maravilhosas.
Programa de TV, eles são o máximo. São
serelepes aí.
São. É verdade. E isso inspirou então vocês de certa forma, gente?
Ah, sem dúvida, né, Mel? Eu também, que eu sou ribeirão pretano, eu tinha 18 anos nessa
novinho.
Época. Eu era um jovem, mas eu também fui todos os dias, todas as noites desse festival. Eu não ia no Holiday Inn depois, não, porque eu ainda era acabando de sair da adolescência, acho que eu não tinha bolso para isso. Mas consegui assistir todos os dias, os 5 dias de festival na Cava do Bosque. E lógico, aí a sementinha veio, né? Depois eu comecei a tocar com o Martini, logo 3 anos depois, né? Em 92, eu já comecei a tocar com o Martini, que foi um cara que veio de São Paulo para Ribeirão e se baseou por uns anos aqui. E o Martini, é interessante a história dele, que ele foi jogando a sementinha do blues, ele foi tipo um peregrinou por algumas cidades do interior paulista, e sempre onde ele chegava, ele criava uma legião de admiradores do blues. Vira montava banda, começava a dar aula, seja nas aulas, nos shows que ele apresentava. E então ele foi um cara muito importante, ele é um cara muito importante, hoje está com 73 anos, mas em todo vigor aí, toca muito, uma carreira muito consagrada, assim, um cara que a gente... um artista muito importante na minha formação, principalmente.
Gente, que bacana, que bom conversar com vocês aqui no Express Cultura. Olha, eu gostaria que vocês fizessem... A gente teria muita coisa ainda para falar, mas a gente, infelizmente, a gente tem tempo, né? A gente tem um espaço, né, dedicado para receber vocês e para dar outras informações também, né? Mas eu quero agradecer demais a presença de vocês, a disponibilidade de vocês virem aqui conversar com a gente. E eu gostaria que vocês fizessem um convite para quem está nos ouvindo para virem amanhã aqui na FUSP para esse super show de 25 anos da Missionários do Blues.
Olha, eu gostaria que todos dessem aqui um pitacozinho, né? Mas assim, somos tão gratos à recepção que nesses 25 anos as pessoas deram para os Missionários, que a gente vai ficar muito feliz em trocar uma ideia, em recebê-los, em poder dar um forte abraço, porque nos emociona e eu posso dizer assim, como é enriquecedor na nossa caminhada. Então eu fico emocionado até de poder estar compartilhando esse momento com vocês, viu?
Olha, gente, eu senti a emoção do Henrique aqui, viu? Maravilha, obrigada, viu?
Agradecer a USP também, porque, como vocês falaram, primeira apresentação, onde tudo começou, né? E assim, acho que vocês, ficou claro para vocês também a importância que essa banda e essa história tem nas nossas vidas, né? Assim, muitas relações foram construídas, é muito amor envolvido, por isso que a gente se emociona, né? Então a primeira apresentação lá na capela, agora a entrevista aqui, esse show que vai ser lindo amanhã, de comemoração de 25 anos, né? Na USP, onde tudo começou, então... Assim, muito agradecimento também, né? Ao berço aqui, né? Onde as coisas começaram e onde a gente volta, né? Bom filho, a casa retorna.
Que bom. O Danilo vai falar alguma coisa pra gente, Danilo?
Ah, o que me ocorre dizer, né? Além de tudo que os colegas já disseram, é a importância também de divulgar o blues, né? Que é um estilo... Enfim, né? O tempo não para, né? Coisas novas vão surgindo, o blues vai mudando também, né? Mas é sempre importante a memória, né? Eu acho que tocar blues hoje, né? No Brasil, né? É um ato de memória bonito, assim, e de trazer, né, a público uma música tão, tão vigorosa, tão de resistência, né? Que tem tudo a ver com o nosso tempo, né? Então é isso, eu diria isso, venham participar com a gente aqui.
Bacana, muito bom, gente. Fabiano?
Todos convidados, então, vai ser muito legal, vai ser uma grande festa aqui, todos convidados para essa grande festa. Amanhã, sábado 26 de agosto de 2023, a partir das 16 horas na Arfusp.
Ok, muito obrigada, gente. Valeu mesmo. Olha, o projeto Missionários do Blues 25 anos é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apoio do PROAC, né, que é o Programa de Ação Cultural, e também tem o apoio da Seção de Atividades Culturais da USP Ribeirão Preto. Pessoal, já passou todo o serviço aqui, né? Amanhã, então, tá bom? Às 16h, todo mundo esperando por vocês aqui no campus da USP, na Arfusp, tá bom? Entrada pela Avenida Bandeirantes 3900, classificação livre, entrada gratuita. Para encerrar essa entrevista, eu roco para você de Samirissa com Missionários do Blues.
mas um sozinho no meio da noite que não tem ninguém. Um copo vazio pedindo cachaça, pedindo alguém. Alguém que possa me dar um motivo pra voltar pra terra. Depois desse gole, não faço mais guerra. Depois desse gole, não faço mais guerra.
Para você, Missionários do Blues, que a gente acabou de entrevistar aqui nessa música aí. Esse blues é de Samir Issa. Agora é 12:55. Boa tarde. E agora, o Luke vem com informações da cidade pra gente.
É isso aí, Mel. Vamos começar aqui no campus da USP, já que o show também é na USP. Tem também teatro. A 20ª edição do Circuito TUSP continua nessa sexta-feira com o espetáculo Homens Pink, da Companhia Lavaca. Com direção do dramaturgo Renato Turnes, a peça é construída a partir de relatos de um grupo de senhores gays. No palco, as narrativas da infância, momentos de fervor, impacto da epidemia e atos de resistência se misturam com acervos pessoais, formando um espetáculo que celebra a importância dos pioneiros e a ancestralidade. A apresentação é às 8 horas da noite, no Teatro do Campus, que fica no Balão Central, aqui dentro do campus da USP. A entrada é gratuita e os ingressos começam a ser distribuídos às 7 horas da noite. A classificação indicativa é de 18 anos.
É importante prestar atenção na classificação indicativa, né? Porque acontece muita coisa com classificação livre, essa é 18 anos, tá? Agora, para o sábado, o último espetáculo do Circuito TUSP acontece no sábado, tá bom? Com a peça Florilégio, do grupo Pombas Urbanas. O espetáculo buscou inspiração nas histórias de pessoas que vivem e viveram na cidade Tiradentes, bairro da cidade de São Paulo, e no verbo Esperançar, de Paulo Freire. Florilégio convida o público a uma viagem esperançosa em direção ao futuro e reflete também sobre como a luta coletiva pode transformar a sociedade. A peça começa às 8 da noite aqui no Teatro do Campus, tá? No Balão Central, ali aquela rotatória grande que tem no campus da USP, né? A entrada é gratuita, só que os ingressos eles começam a ser distribuídos com uma hora de antecedência, tá? Às 7 da noite. Então chega um pouquinho antes para garantir o seu.
É isso aí, Mel. Agora vamos, depois de um trava-língua, vamos para o domingo, que ainda agora vamos para a programação do Festival Nacional de Teatro. Ainda estamos no teatro, mas agora saindo do campus da USP, vamos para o resto da cidade, porque está tendo esse Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto ao longo dessa semana. E no domingo tem a peça Candelária, com dramaturgia de Carla Muniz Ribeiro e direção de Madison Vilela. O espetáculo tem duração de uma hora e é um manifesto que ultrapassa a temática do racismo estrutural do Brasil e é resultado de uma pesquisa cênica sobre a chacina da Candelária, que aconteceu na noite de 23 de julho de 1993, lá no Rio de Janeiro. Nesse crime, 8 jovens que viviam nas ruas, eles dormiam em frente à igreja, né, e foram assassinados a queima-roupa por atiradores. Várias das outras 70 pessoas que dormiam nas ruas da região ficaram feridas com os disparos e tiveram que fugir dali, né? Os ingressos são gratuitos e começam a ser distribuídos uma hora antes do espetáculo, que começa às 8 horas da noite. Portanto, chegue lá pelas 7 horas da noite para pegar o seu ingresso no Teatro Municipal, que fica no Morro Alto de São Bento.
Bom, e agora, para encerrar, gente, eu vou dar uma bem rapidinha, tá? Na 7ª edição do Festival Nacional de Teatro, a peça escolhida para amanhã, sábado, foi Kizomba para Preto, a ópera do carnaval com classificação livre. O espetáculo explora a história da luta pela liberdade do povo afro-brasileiro, destacando o papel do samba como elemento central na narrativa, né? Será, então, às 8 da noite, amanhã, no Teatro Municipal, no Alto do São Bento, ali nos Campos Elísios. A entrada é gratuita, os ingressos devem ser retirados também com uma hora de antecedência, né? É uma hora antes do evento, na bilheteria do Teatro Municipal. Assim a gente encerra então o Express Cultura de hoje. Para você uma ótima tarde, muito obrigada por seu carinho aí, por estar com a gente. Voltamos na segunda-feira, né? E você continue ouvindo a Rede USP de Rádio. Um abração, bom fim de semana.
Express Cultura.